Boa noite a todos. Cumprimento aos senhores vereadores, pessoas aqui presentes, servidores públicos, ao empresário Ivo Darcilo Iane, à imprensa, jornal Correia Gudense, jornal Deutsche Integração, ouvintes da Rádio Agudo e pessoas que nos acompanham via internet. Solicito ao senhor secretário que faça a verificação de quórum.
Senhor presidente, estão presentes todos os vereadores. Há quórum para a realização da presente sessão.
Havendo quórum, invocando a proteção de Deus, declaro instalada a 22ª sessão ordinária da sessão legislativa, da 3ª sessão legislativa da 13ª legislatura, que acontece no dia 15 de agosto de 2011. Passamos à apreciação da ata número 31 de 2011. Se algum vereador queira que se manifestasse sobre a ata 31 de 2011, que faça uso desse espaço. Não havendo manifestações, coloco a ata número 31 de 2011 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários, levantem-se. Ata número 31 de 2011, aprovado por unanimidade de votos. Passamos à correspondência recebida. Se algum vereador queira que se faça a leitura, se inscreva-se junto à mesa.
Senhor presidente, gostaria que fosse lida a correspondência recebida, protocolada sob o número 325/11 e a 330/11.
Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dessas correspondências.
Correspondência 325/2011, da UASE de Agudo. Queremos saudá-los e convidá-los juntamente com seus familiares para a festa do grupo da UASE de Agudo, que realizar-se-á no dia 21 de agosto de 2011, no Centro Comunitário Luterano de Agudo. O início será às 13h30, com culto, logo após haverá gostoso café, bingo, tenda de trabalhos manuais e outras diversões, sorteio da rifa e, sem dúvida, bons momentos de comunhão. Desde já esperamos vocês com alegria e aproveitamos para enviar o forte abraço de todas nós do Grupo da UASE de Agudo. Correspondência 330/2011 da APAE de Agudo. Amigos, iniciamos a Semana Nacional da Pessoa com Deficiência Intelectual e Múltipla a partir do dia 21 de agosto, até o dia 28 de agosto de 2011. Estamos enviando junto a este folder um CD com apresentação em PowerPoint, onde mostramos algumas das atividades realizadas por nós em nosso dia a dia. A programação da semana é feita para todos com o intuito de trazer a comunidade até nós. Venha nos visitar, participar de nossas atividades e trazer o carinho de sua companhia, sempre tão importante e fundamental para todos os nossos alunos e familiares. Agradecemos o apoio e colocamos-nos à disposição dos amigos. Obrigado, um fraternal abraço. Quem assina é Silvio Intischer, presidente da APAE de Agudo.
Continua aberto espaço para a leitura de correspondência recebida.
Solicito a leitura das correspondências protocoladas sob o número 327 e 329.
Solicito ao senhor secretário que faça a leitura dessas correspondências.
Correspondência 327/2011 da Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil, Sínodo Centro, Campanha Sul. Senhor vereador, o Sínodo Centro, Campanha Sul, é uma das 18 unidades nas quais se estrutura a ISLB, Igreja Evangélica de Confissão Luterana no Brasil. Este sínodo abrange a área de 64 municípios das regiões do Vale do Rio Pardo, do Vale do Jacuí, do Centro Serra, do Centro, do Extremo Oeste, da Campanha e da fronteira oeste e sul do Rio Grande do Sul. são 25 paróquias, um projeto missionário e 120 comunidades com um povo cristão de confissão luterana de 56.600 pessoas batizadas. No dia 20 de agosto de 2011, realiza-se nas dependências da Comunidade Evangélica de Confissão Luterana de Linha Boêmia, Picada do Rio, Agudo, Rio Grande do Sul, a 16ª Assembleia Sinodal Ordinária. Na oportunidade, reunir-se-ão aproximadamente 200 pessoas, em representação às comunidades, às paróquias, aos ministros do sínodo e membros do Conselho Sinodal, além de convidados especiais. Entre estes convidados está a secretária-geral da ISLB. Tem esta assembleia a tarefa de avaliar a caminhada das comunidades e do sínodo, e planejar a ação missionária futura da ISLB nesta área. Temos a imensa honra de convidar Vossa Senhoria para a celebração e os atos de abertura da Assembleia, que acontecerão às 9 horas no Centro Comunitário da Comunidade Evangélica de Linha Boêmia. Sua presença, que esperamos ser confirmada em breve, nos honrará sobremaneira. Cordiais e fraternas saudações, quem assina é Nestor Fishborn, presidente do Conselho Sinodal, e pastor Bruno Ari Bubitz, pastor sinodal.
Continua ainda aberto o espaço.
Correspondência 329/2011 da paróquia São Bonifácio de Agudo, Rio Grande do Sul. Irmão Senhor, ao cumprimentá-lo, comunico que a Diocese de Cachoeira do Sul, a qual a nossa paróquia de São Bonifácio pertence, celebra este ano os 20 anos de sua instituição e faz parte dessa celebração o 21º Seminário Alternativo à Cultura do Fumo, que acontecerá no dia 25 de agosto na paróquia de São Cláudio, no distrito Cortado, município de Novo Cabrais. O tema do seminário é A Realidade da Agricultura Camponesa com Políticas Públicas e Reforma Agrária. O lema, a criação geme, da semente de indignação brota esperança e vida. Por meio deste venho comunicar e ao mesmo tempo dizer da importância de sua participação neste seminário. Sua presença será uma grande alegria e esperança para o nosso povo da agricultura. Tenho a imensa honra de convidar Vossa Senhoria e demais vereadores de nosso município para participar deste evento importante para o nosso agricultor. Sua presença honrará a todos sobremaneira. Cordiais saudações, quem assina é o padre Frei João Sulzbach, pároco da paróquia São Bonifácio.
Continua aberto ainda o espaço para a leitura de correspondência recebida. Não havendo mais pedidos de leituras, passamos à correspondência expedida. Da mesma forma, se algum vereador querer que você faça a leitura, se inscreva-se junto à mesa. Não havendo pedidos de leituras, passamos à apresentação das proposições, onde solicito ao senhor secretário que faça a apresentação.
Projeto de Lei Complementar 1 de 2011, que inclui o capítulo 4 na Lei Complementar número 2 de 2002, prevendo possibilidade de convocação de servidores do quadro geral para regime suplementar de trabalho. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, através do presente projeto de lei, pretende-se instituir a convocação dos servidores efetivos, integrantes do quadro geral do município de Agudo, para o trabalho em regime suplementar. Importante dizer que a questão está inserida na autonomia administrativa organizacional do município, uma vez que, e disso não resta dúvida, é este que detém legitimidade para organizar o serviço público local e elaborar o regime jurídico de seus servidores, estabelecendo a sua jornada de trabalho e, por consequência, também a possibilidade da extensão dessa jornada, quando houver fundado interesse público. A convocação para regime suplementar de trabalho, na verdade, constitui um acréscimo temporário da carga horária do servidor e deve ocorrer somente em casos excepcionais, sendo encarada como um acessório do cargo efetivo que ocupa. Trata-se, portanto, de uma extensão da carga horária para suprir uma necessidade temporária e excepcional, a fim de garantir a execução dos serviços públicos essenciais aos munícipes. Com a alteração legislativa aqui proposta, visa-se, num primeiro momento, desburocratizar e agilizar a atuação administrativa, evitando a constante remessa de projetos de lei ao Legislativo para contratação temporária de excepcional interesse público. Tal situação, em muitos casos, atrasa o início dos trabalhos do profissional, em franco prejuízo aos munícipes. Já a contratação do profissional ocorre somente após observados os prazos e trâmites do processo legislativo e após aprovação e sanção da lei. Assim, sem qualquer dúvida, a possibilidade de convocação agilizará a prestação dos serviços pela administração. Além disso, estar-se-á utilizando recursos humanos já devidamente treinados, totalmente inteirados dos serviços e ações que lhes são afetos. Em última análise, o presente projeto cumpre com as regras e princípios constitucionais, especialmente da legalidade, eficiência, economia e moralidade. Nestes termos, propomos a presente alteração da Lei Complementar 2 de 2002, a qual, desde já, rogamos seja aprovada, em regime de urgência. Atenciosas saudações, quem assinaria Alves da Anunciação, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 22 de 2011, que denomina a Rua Eduardo Guerque, logradouro do perímetro urbano. Justificativa. Senhores vereadores, apresentamos a tramitação o presente projeto de lei, com o qual pretendemos homenagear um antepassado de muitas famílias agudenses. Ele, seus descendentes e ainda outros tantos imigrantes e as gerações sucedâneas destes foram importantes para o afloramento do desenvolvimento, a confirmação da Vila Agudo como núcleo urbano que fez viável Agudo existir como município, o despertar da vocação ao trabalho e à vida comunitária. A menção dos dados curriculares do homenageado fará justificativa à homenagem. Os dados foram apresentados por descendentes e têm como fonte a pesquisa do historiador William Verlan. Carlos Frederico Eduardo Guerque, nome que adotou no processo de imigração, pois de nascimento foi batizado como Carl Friedrich Edward Guerque, foi publicamente reconhecido como Eduardo Guerque. Nasceu em Lubo, na comarca de Neustädtinck, na Pomerânia, Reino da Prússia, em 17 de maio de 1856. Em 1864, quando tinha 8 anos, seus pais, Karl Gottlieb Guerque e Dorothea Louise Reich Guerque, chegaram à colônia Santo Anjo, onde se estabeleceu em lote destinado a quem aqui viria a fazer a vida. Então, muito difícil no centro da Europa na segunda metade do século XIX. Casou-se com Friedrich Carolina Fick, também imigrante alemã. Teve 10 filhos. Faleceu em Agudo no dia 6 de janeiro de 1923. Está sepultado em cemitério particular de Agudo, na comunidade. Agricultor, demonstrava talento e espírito comunitário. O livro Femmensiebzig Jahre Deutschtum, Santo Ângelo, o compêndio editorial que retrata com fidelidade o surgimento e o alvorecer da colônia Santo Ângelo e de Agudo, publicado em alemão, grafia gótica, em 1932 e agora já traduzido para o português, pelo já mencionado historiador Verlang. Deverá ser publicado com a denominação de 75 anos de germanidade na colônia Santo Ângelo. Descreve aspectos da vida de Eduardo Guerque, que comprovam sua contribuição para que a vida econômica e comunitária de Agudo nascesse em bases sólidas. Foi membro fundador da Companhia de Vapores Santo Ângelo, inspiração de Arno Pahali, como meio de transporte de mercadorias e deslocamento de pessoas entre a colônia Cachoeira do Sul e até a capital Porto Alegre, usando o curso natural do Rio Jacuí, dada a precariedade das estradas da região. Registre-se que esta companhia de navegação foi indiretamente responsável pela instalação da primeira linha telefônica em Agudo, entre Porto Agudo e Linha Teutônia. Eduardo Guerque foi, também como fundador da Associação Hospital Agudo, entidade que orgulha Agudo e a região com 95 anos de história e serviços de saúde prestados à comunidade. O começo deu-se a partir do ideário de pequeno grupo de moradores. Eduardo Guerque, por sua visão de que Agudo devia se desenvolver, estava junto. Luterano por confissão religiosa, Eduardo Guerque educou seus filhos nos rígidos princípios cristãos, ditados a partir das premissas de Martinho Lutero. Era também maçom. Participou do erguimento da loja maçônica Estrela de Santo Ângelo em 1899. A mesma loja que reúne os iniciados nos princípios filosóficos da arte real, atualmente em atividade em Agudo. Desta loja foi venerável mestre, a maior instância hierárquica. Se a comunidade tem a dinâmica e o ritmo de sua vida pautada pela ação de pessoas que tiveram atuação pública, também é igualmente verdadeiro que o trabalho e o fortalecimento das instituições e entidades sempre contou e conta com a abnegação de pessoas que não medem quanto e como devem fazer. Fazem sempre mais, independente de serem gestores públicos, políticos ou do mundo acadêmico. Carlos Frederico Eduardo Guerque, ou Carl Friedrich Eduardo Guerque, se enquadra neste perfil. A ele propomos homenagear, denominando Rua Eduardo Guerque, a atual Rua W. A apreciação e contando com o discernimento dos colegas com a aprovação. Plenário Vox Populi, 12 de agosto de 2011. Quem assina é vereador Dário Gás. Projeto de Lei 23 de 2011, que autoriza contratações temporárias de excepcional interesse público. Justificativa. Senhor Presidente e senhores vereadores, busco o presente projeto de lei suprir as necessidades surgidas em decorrência das licenças para tratamento de saúde de duas serventes ocupantes de cargo efetivo, lotadas nas escolas municipais 7 de setembro e Alberto Pasqualini. Em anexo, enviamos cálculo do impacto orçamentário financeiro decorrente do projeto em pauta. Atenciosamente, quem assina é Ari Alves da Anunciação, prefeito municipal. Projeto de Lei 24 de 2011, que autoriza o Poder Executivo a conceder incentivo à empresa Luiz Gustavo, Indústria e Comércio de Confecções Limitada, e dá outras providências. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, o presente projeto visa conceder incentivo a Luiz Gustavo, Indústria e Comércio de Confecções Limitada, empresa do ramo de indústria de confecções de peças interiores do vestuário, estabelecida na Rua Muniz Ferraz, número 430, que iniciou suas atividades em Agudo no dia 4 de novembro de 2009, sob a chancela da empresa Marim e Gonçalves Limitada. Atualmente, a nova empresa conta com o apoio de 39 colaboradores, que produzem 1.000 peças por dia, com 20 máquinas, comprometendo-se de ampliar gradativamente o número de colaboradores e dos vendedores externos, sendo que o faturamento das vendas dar-se-á totalmente em Agudo. O incentivo proposto pelo Poder Público Municipal está alicerçado na análise concreta da projeção da empresa, que para o exercício de 2011 pretende superar o número de 25 colaboradores, chegando em 2012 ao número mínimo de 80 colaboradores diretos, mais os representantes comerciais. Desta forma, pelo acima exposto, verificamos que a instalação da empresa Luiz Gustavo Indústria e Comércio de Confecções Limitada resultará num significativo incremento na geração de emprego e renda, seja de forma direta ou indireta. Em anexo, enviamos o cálculo do impacto orçamentário financeiro, decorrente do presente projeto de lei. Na certeza de contarmos com o apoio dos senhores vereadores para a aprovação do presente projeto, colhemos o ensejo para reiterar protestos de elevada estima e consideração. Quem assina é Ari Alves da Anunciação, Prefeito Municipal. Projeto de Lei 25 de 2011, que autoriza o Poder Executivo a conceder incentivo à empresa Deloy Needed e dá outras providências. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, o presente projeto visa conceder incentivo para a empresa Deloy Needed, inscrita no CNPJ tal, que iniciou suas atividades em Agudo em 27 de junho de 2005. Trata-se de uma empresa do ramo de fabricação de calçados de couro, mais propriamente, com fabricação de partes para calçados de qualquer material. Está estabelecida a Rua Capitão Gama, número 394. Atualmente a empresa conta com mais de 50 funcionários. Verificamos que a empresa especializou-se na prestação de serviços terceirizados, denominando-se como atelier, e mantém contrato de serviços com a empresa Calçados Boteiro Limitado, resultando em um significativo incremento na geração de emprego e renda, seja de forma direta ou indireta. O incentivo proposto pelo Poder Público Municipal está alicerçado na análise concreta da projeção da empresa para os próximos anos e pela garantia da mesma em realizar o faturamento diretamente na unidade, o que acarretará em retorno de impostos para o nosso município. Em anexo, enviamos o cálculo do impacto orçamentário financeiro, decorrente do presente projeto de lei. Na certeza de contarmos com o apoio dos senhores vereadores para a aprovação do presente projeto, colhemos o ensejo para reiterar protestos de elevada estima e consideração. Quem assina é Ari Alves da Anunciação, Prefeito Municipal. Requerimento número 14/2011, de autoria do vereador Naldo Killian. O vereador que este subscreve, amparado no que dispõe o artigo 148, inciso 1º, do Regimento Interno, requer tramitação em regime de urgência especial, prevista no artigo 147, inciso 2º, do já citado texto legal, para o projeto de lei complementar 1/2011. Requerimento 15/2011, de autoria do vereador Naldo Killian. O vereador que este subscreve, em cumprimento ao disposto no artigo 72 da Lei Orgânica Municipal e no artigo 176, parágrafo 2º, inciso 4º, do regime interno, requer instalação de sessão extraordinária, prevista no artigo 120 do mesmo texto legal, para a discussão geral e deliberação do projeto de lei complementar 1/2011. Senhor Presidente, seriam estas as proposições a serem apresentadas para esta sessão.
Neste momento, passamos ao pequeno expediente, onde passo a palavra ao vereador Alan Miller.
Cumprimento, senhor Presidente, colegas vereadores, servidores desta casa, as pessoas já nominadas anteriormente pelo nosso presidente, também aquelas que chegaram após disto, também autoridades aqui presentes, também aqueles que nos ouvem através da Rádio Agudo. Gostaria, senhor presidente, inicialmente, de deixar o meu consolo à família enlutada do grande amigo e professor senhor Helgo Pfeiffer, o qual teve uma morte repentina na manhã do dia de hoje. Professor este que marcou sua passagem entre nós, principalmente por sua conduta e sua participação ativa junto à comunidade. Pois bem, fui ao encontro do secretário da Fazenda, Sr. Ademir Kester, na tarde de hoje, o qual passou interessantes informações financeiras ao nosso município, as quais passo a destacar neste momento. Uma delas é que a situação financeira está controlada em nosso município, sendo que o comprometimento da folha hoje é de 49,23%, o que considera-se normal. A educação também investiu nos primeiros 7 meses o equivalente a 24,74%, sendo que o normal é de 25%. E o gasto com a saúde, até o momento, é de 19,70%. Acima do mínimo, que é 15%, o que acho interessante, pois com isso vê-se que, mais uma vez, que apenas os municípios estão cumprindo com a sua parte, junto ao seu orçamento, pois sabemos que o Estado e a União não cumprem com esses percentuais mínimos aplicados. Quero também parabenizar mais uma vez a professora Liane Zimmer, que leciona junto às escolas municipal Alberto Pasqualini e estadual Dom Érico Ferrari, pela sua iniciativa para com os alunos referente ao projeto de recolhimento de lixo reciclável, pois presenciei a mesma com seus alunos dando seguimento do projeto no último sábado pela parte da tarde. Esperamos todos que tal iniciativa da professora Liane sirva de exemplo para outros educandários e que a mesma sensibilize ainda mais a nossa população da importância do recolhimento adequado do nosso lixo. Sensibilize também o Executivo Municipal, pois o presente projeto traz à tona e penso que seja algo a ser visto urgentemente pelos municípios da região, que é a coleta seletiva. Ideia a ser amadurecida entre Executivo Municipal, Legislativo e população como um todo. Senhor Presidente, seria esta a minha participação neste espaço.
Neste momento, passa a palavra o vereador Dário Gás.
Saúdo a mesa diretora, colegas vereadores, funcionários da casa, em especial a noite de hoje, que nos acompanha aqui na galeria, nosso amigo empresário Ivo Ian, secretário Ademir, demais funcionários municipais aqui presentes, também com sua presença na noite de hoje, a Carla, representante de jornal Dote Integração, a Ângela também representando nosso Correio Agudense, demais amigos aqui presentes, nosso amigo José Aníbal, nosso amigo Laércio Forge, demais pessoas também que acompanham, a esposa do companheiro Stefan Stopp, e ouvintes da Rádio Agudo, representado na noite de hoje pelo colega Beto. Também as pessoas que nos acompanham em suas residências através da internet. Trazer na noite de hoje algumas preocupações que são vistas diariamente e semanalmente em nosso município. Trago alguma delas que tempos atrás nós tínhamos um problema de recolhimento de lixo em nosso município, onde a empresa que era responsável, a PRT, seguido, a gente via reclamações aqui nesta casa e através da Rádio Agudo e meios de informação que o recolhimento de lixo não vinha sendo feito em alguns locais. Pois agora este mesmo problema já está voltando a acontecer em nosso município e sem se falar da forma em que está acontecendo este recolhimento. Temos um caminhão, na minha opinião, inadequado fazendo este recolhimento. Trata-se de uma caçamba que não é, nos parâmetros normais hoje, adequada para fazer este recolhimento. Sabe-se que as empresas responsáveis precisam ter o equipamento de melhor qualidade, e eu não sei por que esta empresa não está usando aquele caminhão que faz o prensamento desse lixo. E sem falar que por diversas vezes acompanhei este caminhão e já perdeu pela estrada fora, ali mesmo no bairro Progresso, esse dia, em direção ao CTG Sentinela do Jacuí, umas quantas sacolas de lixo recolhida numa ponta da cidade e logo aí adiante já está despejando e semeando esse lixo de novo em nossa cidade. Também, mais uma vez, venho aqui com tristeza na noite de hoje falar dos nossos buracos em nossas avenidas. Hoje tivemos mais não é buraco, já chega a ser umas crateras, em frente quase ao nosso Sicredi, na rua da Cooper Agudo, na rua Marechal Deodoro, mais uma vez uma cratera aberta pela nossa Corsã. Temos no bairro Progresso 3 buracos lá esperando pelo conserto e uma liberação dessas ruas, e eu não sei o que está havendo aqui no nosso município, que a cada semana se semeiam novos buracos em nossa cidade. Eu até faria um desafio aqui nesta casa, que o nosso responsável pela Corsã viesse até esta casa e desse uma explicação à nossa comunidade, usasse a tribuna desta casa e explicasse aos nossos ouvintes, ao nosso contribuinte, o porquê de tantos buracos aqui em nossa cidade. E o nosso município é o responsável de recolocar de volta esse calçamento, recolocar de volta. A gente sabe que na primeira vez não fica bom, esse calçamento acaba cedendo cada vez que ele é recolocado, e aí vem o retrabalho da Secretaria de Obras. Eu tenho um exemplo disso na Avenida Paraíso, em frente à residência do senhor Ilvo Schiffelbein, já em 4 vezes agora, só neste ano foi aberto aquele local, e mais uma vez está lá, para quem transita nesta avenida, com certeza tem que diminuir a velocidade, porque senão deixará lá uma parte do seu veículo. E sem falar no outro buraco, em frente ao posto da Avenida 2, agora tem uma placa de perigo, que há 2 semanas eu já estou chamando a atenção desse local. Um buraco que chega a ser vergonhoso. Um buraco de 2x2, e nós num município que nem Agudo, nós não conseguimos fechar em 14 dias. Tivemos um acidente de moto nesse local e não tem explicação. É um buraco muito pequeno, que eu não sei o porquê dessa confecção desse calçamento ainda não acontecer. Também dizer da falta de incentivo do nosso CMD no esporte municipal, e hoje tive a ingrata e notícia em que está acontecendo as reuniões do campeonato de futebol 7 em nosso município, e a falta de incentivo que já existe no esporte do Poder Executivo em relação ao esporte do nosso município. É um exemplo o nosso ginásio de esporte, que não é liberado nunca, que falta locais no nosso município para a prática desse esporte, e tive essa ingrata notícia que seria cobrado ainda R$100 de inscrição para os times de futebol 7. Veja bem, já é difícil em nosso município o nosso jovem querer praticar esporte, querer se organizar, montar uma equipe. Tem o custo de transporte, tem o custo de camiseta, tem o custo de deslocamento, enfim, e ainda o nosso CMD querer cobrar R$100 de inscrição. Na minha opinião, é um absurdo. Devemos sim incentivar os jovens a praticar o esporte e fazer o contrário, ainda tentar arrumar transporte para eles, fazer com que eles tenham vontade de praticar esportes. Seria isso no meu primeiro momento, senhor presidente.
Neste momento, passa a palavra ao vereador João de Deus.
Cumprimento o presidente desta casa, os demais colegas vereadores, as pessoas que acompanham os trabalhos desta casa na galeria, desde os secretários, demais funcionários, as pessoas, no modo geral, a minha saudação. Nesta tarde, ou nessa noite, para nós é uma satisfação receber um grupo bastante grande de pessoas acompanhando o trabalho. A gente queira que essa presença maciça continue, né, no decorrer dos anos, ou do ano. E também agradecendo aqui a presença da imprensa, né, que ela é importante no nosso trabalho, né, desde a rádio aos jornais, porque sem a imprensa fica difícil divulgar os trabalhos desta casa. Mas ouvindo o colega vereador Alain falar a respeito de financeira do município, fico feliz porque, né, estamos vivendo num momento bom do município, onde as secretarias estão desenvolvendo seus trabalhos, né, e isso é muito bom para o município de Agudo. E também gostaria de dizer da minha satisfação da participação da nossa comunidade da Vila Caiçara quanto à votação que teve na semana passada, quanto a essa audiência pública através dos projetos do governo em busca dos recursos para o município, né, no PPP. E a gente alcançou quase a mesma votação do ano passado, se não me falha a memória, de repente até um pouquinho a mais. Então a comunidade ali, ela se fez presente, participou, né? E eu acredito isso até valorizando, sabendo que se concentra na nossa região, né, vereador Nalto, a mais visível situação da presença ou da falta desse investimento. E através dali da divulgação do recurso já concedido, ouvindo para a nossa comunidade, através desse processo, do posto de saúde que a gente tem ali, da Caixa da Corsã, então, em tanto outros recursos que veio para Agudo, o pessoal se compareceram e fizeram sua parte. Também gostaria daqui também de dizer que, né, a gente está trabalhando, eu tenho falado com o secretário Aliceu para que fizesse um projeto em relação a uma ponte para a Vila Caiçara, porque precisamos de um projeto para encaminhar a um dos nossos deputados para vir recurso para aquele lugar. Eu aproveito a oportunidade aqui que a gente tem hoje, os secretários Ademir e outros mais, né, para que também nos ajude nesse sentido, para que seja elaborado um projeto para que a gente possa encaminhar os deputados federais que nós apoiamos, para que possamos também ter êxito, para que eles possam destinar para a nossa comunidade um recurso para fazer ali na Vila Caiçara uma ponte que dá ligação ali que vai ao lado da oficina do Mauro. Então a gente usa muito essa rua Caiçara que faz esse trajeto. Então ali nós temos uma pinguela, mas a passagem de veículo ela não pode ser usada para isso. Então o que se faz? É necessário que esses procedimentos aconteçam, porque sem eles é difícil conseguirmos o recurso. Também gostaria de dizer que estive falando com um funcionário da Corsã e ele se alentou que uma parte da tubulação do nosso município ela está ultrapassada. Então, é por isso que está acontecendo esses arrebentamentos. Isso vai acontecer enquanto não for trocado toda essa tubulação. Podemos nos se preparar, porque isso não vai parar, principalmente no inverno. Então, ele disse que no inverno, principalmente no inverno, ela fica mais sensível e ela vai continuar estourando, porque uma parte dela ela está ultrapassada. Seria essa a minha participação, senhor presidente.
Neste momento, passo a palavra ao vereador Naldo Killian.
Cumprimento o presidente dessa casa, demais colegas vereadores, servidor Paulo e a Sirlei, também setorista da Rádio Agudo, o Beto, pessoas que representam Correio Agudense também, o jornal Deutsche Integration, demais pessoas que nos visitam, nos dão a honra da sua presença hoje aqui, que é muito importante. Eu queria dizer que durante a semana acompanhei alguns trabalhos, um dos trabalhos foi nas proximidades da 3 de maio, mais conhecido na entrada do ZOP, onde nas proximidades do seu Guilherme Schiffelbein e também do seu Lambecker, foram feito um trabalho lá nas suas entradas de limpeza de valeta e cascalhamento. Também nas proximidades do Porto Agudo foi colocado umas 15 cargas de cascalho na entrada do seu Ilso Plate, onde vai faltar mais ainda, mais umas 10 cargas para que fique bom a sua entrada. Também ouvindo falar sobre os problemas que temos com a Corsã, esse vereador tem trazido para essa casa essa preocupação frequentemente, já que nós tivemos há pouco tempo aquele trabalho de canalização, onde foi muito sacrificoso para o pessoal do centro da nossa cidade, onde foi aberto e colocado aquela tubulação. E por que será que de tão fraca, de tão má qualidade, aquele material que foi colocado nessa época pela Corsã, hoje nós temos esses problemas, hoje, quando a gente passa, que nem eu passei hoje nas proximidades da cooperativa, está praticamente interrompida aquela rua, tendo que passar o carro, que passar pela direita, vindo do centro, uma cooperativa tem uma dificuldade muito grande para ultrapassar aquilo ali. Então, é preocupante. E ouvindo isso do colega João, que disseram que se encontra assim, a preocupação aumenta ainda mais. Seria isso por enquanto, senhor presidente.
Neste momento, passa a palavra o vereador Paulo Unfer.
Saúdo, senhor presidente, demais colegas vereadores, comunidade aqui presente nesta noite. Saudação especial aos empresários, senhor Ivo Ian, Laércio Forge, secretário Admir, demais servidores também do município, a imprensa, aos que acompanham os trabalhos através da Rádio Agudo e via internet. Hoje quero falar sobre um assunto levantado pela Comissão de Assuntos Municipais da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, sobre a necessidade da ampliação e agilização do processo de regularização fundiária. Segundo o levantamento e audiência pública realizada, constatou-se a falta de documentos da propriedade de imóveis é hoje um problema em todos os municípios, portanto também atinge a comunidade de Agudo. E esta falta dificulta o trabalho de prefeituras, de profissionais liberais que atuam no ramo imobiliário, como engenheiros, arquitetos, construtores, registradores e administrações públicas, que neste momento se uniram na elaboração de uma cartilha de esclarecimento e orientações sobre a regularização fundiária no Rio Grande do Sul. A falta de titulação da propriedade convive atualmente com a falta de uma adequada urbanização. Para que a regularização fundiária se torne eficaz e mais ampla possível, é necessário o envolvimento da Prefeitura, pelo Executivo, do Legislativo, do Governo do Estado, do Governo Federal, do Poder Judiciário, Ministério Público, Defensoria Pública, Registro Imobiliário, organizações governamentais e não governamentais, Associação de Moradores, bem como todas as pessoas interessadas nos benefícios deste processo. Sabendo da importância desta ação, ainda hoje falei com o secretário da administração, que já vem trabalhando nesse sentido, e me coloquei à disposição nesta empreitada. Eu tenho fé que agora a questão vai andar, pois todos estão unidos para facilitar a regularização, com a diminuição da burocracia, diminuição dos custos com a parceria dos cartórios e governos estadual e da União. E se isso se realizar, com certeza todos ganharão. O município, com o aumento da arrecadação de impostos, que deverão ser revertidos em mais água potável, mais canalização, mais pavimentação, iluminação pública e outros. E os proprietários, com a posse do título, poderão financiar reformas, ampliações e novas construções, o que também beneficiaria as construtoras, imobiliárias, comércio e, com certeza, também o aumento de vagas de empregos para os trabalhadores da construção civil. E nós, colegas vereadores, estaremos ajudando a construir um lugar cada vez melhor para se viver. Essa cartilha está à disposição de todos os colegas vereadores para realmente acompanhar, para que isso se torne uma realidade. Pois o maior problema existe hoje nas pessoas mais pobres, com menos recursos, principalmente nas vilas, que precisam ser regularizadas para que essas pessoas se tornem realmente cidadãos e que tenham o direito de negociar a sua propriedade, de ampliar e de construir se for necessário. Seria, senhor presidente.
Neste momento, passo a palavra ao vereador Rui Milbrandt.
Cumprimento a mesa diretora, cumprimento os demais colegas vereadores, cumprimento os servidores da casa, cumprimento o senhor Aldo Carsbury, presidente do Sindicerma, em nome do Aldo, cumprimento todos os servidores municipais, cumprimento também a Ângela Nascimento, secretária da nossa associação Bombeiros Voluntários e também do nosso Correio Agudense. Cumprimento também o Carlos Schott, que também representa aqui a região sul. Cumprimento a Ivani Stopp, esposa do nosso colega vereador Stephen Stopp. Cumprimento também a Madalena, que representa também aqui a comunidade da nossa Vila Caiçara. Cumprimento também o jovem Aguilar, filho do Bubi Aguilar, representando aqui a juventude agudense. Cumprimento também o José Aníbal Neto, representando a nossa agricultura, um grande defensor. Também Ademir Kessler, também representando o nosso município, o nosso secretário. A Carla, também representante do jornal Deutsche Integração. O Laércio Forge e o Ivo Yang, representando a nossa classe de empresários. Também o Beto Giordani, nosso setorista da Rádio Agudo. E também o nosso amigo Pedrinho de Lima, nosso ex-vereador. Citando o nosso empresário Ivo Darcilo Yan, que aqui em instantes vai ocupar a tribuna livre, quero cumprimentá-lo. E sabendo de que a importância que ele tem no nosso município, sendo empresário da década, nosso maior empresário no ramo da construção civil, sendo a maior consultora de Agudo, e por que não dizer da nossa região. Aproveitando a sua estada, lembro de algumas palavras ditas por ele no lançamento do Conjunto Residencial Isabela, há algumas semanas atrás, que é marca registrada do empreendedor Ivo, que deveria ser tomada como exemplo por todos nós empresários e principalmente gestores públicos. Quando se assume alguma coisa, devemos ter responsabilidade, compromisso e honrar com a palavra. Seu modo de agir, para muitos, é semelhante a de um quartel. Regras claras e objetivas, ritmo, liderança e resultados que fazem do empresário um vencedor, pensando sempre no melhor para o progresso do nosso município de Agudo. Gostaria de também registrar nesse espaço muitas indicações que não só eu como vereador, mas os demais colegas vereadores trouxemos a cada sessão que passa. E muitas delas repetitivas, que muitas vezes até se torna algo chato, principalmente para aquelas pessoas que estão do outro lado, escutando, principalmente através da Rádio Agudo. E muitas delas de grande importância. E por isso, torno muitas vezes a repeti-las por várias vezes. Nesse momento, com a presença do Carlos Schott, da região sul, muitas pessoas devem estar nos ouvindo, principalmente a região do Rincão do Mosquito, que por várias oportunidades, eu como vereador, colega vereador Luchinho e tantos outros, tenho já pedido patrulhamento, cascalhamento, limpeza das valetas da Estrada Municipal Arthur Dicov. Mas este pedido até o momento também não foi atendido e torno a repeti-lo. Também peço ao setor competente 2 a 3 cargas de cascalho fino para o senhor Daniel Flores, morador da linha Teutônia. Há poucos dias atrás estive em sua propriedade. É a propriedade do seu Ilo Pape. Fizeram uma estrada de primeiríssima qualidade. Porém, chegando em sua propriedade, não há condições de chegar um caminhão. Muito menos um caminhão carregado com materiais e insumos para a próxima safra. Tem um caminhoneiro que precisou chegar em sua propriedade e teve que contratar um trator para poder chegar até o galpão. Também peço a recuperação da estrada na linha das pedras do senhor Gilson Soares da Silva, propriedade do senhor Adelino Copes. mais conhecido pelo canto dos Kleinpal, beneficiando assim moradores como Rogério Kleinpal, Danilo Kleinpal, Leonel Stoyenager, Nadir Rodrigues e outros. Peço ao setor competente também o patrulhamento e limpeza das varetas e bueiros na linha Teutônia Sul, perto da Felipe Camarão, onde moradores reclamam que suas estradas estão em péssimas condições. Ainda aproveitando o espaço, na localidade também, pedindo no canto do Paraná, o acesso pelo asfalto próximo ao Monumento do Imigrante, com necessidade de fazer um levante desde o asfalto até aproximadamente 200 metros para cima, com também substituição de tubulação existente, pois em dias de chuva a estrada fica alargada, impossibilitando o tráfego. Seria isso, senhor presidente, a minha primeira participação.
Neste momento, passo a palavra ao vereador Stefan Stopp.
Quero cumprimentar o presidente dessa mesa, vereador Itamar Pontel, demais colegas vereadores, servidores da casa, cumprimentar também os empresários Laércio e Ivo Ian, secretário Ademir, demais funcionários da prefeitura, José Aníbal Neto, setorista da Rádio Agudo, Beto Jordani, demais pessoas que se encontram na galeria, minha esposa, ex-vereador Pedrinho de Lima e também os dois jornais Entrecação e Jornal Agudense. Também quero falar um pouco dos jogos Campeonato de Bocha, que se encerrou sexta-noite, quando meus colegas lá da Boêmia conseguiram o título de campeão. Então isso deixa a gente feliz e muito. Também os outros companheiros do clube ficaram em segundo lugar, a gente também quer cumprimentar eles que conseguiram o segundo lugar. Um jogo muito atuante, tudo correu na normalidade, brincaram muito, então, e uma festa enorme após esse evento. E também quero agradecer uma parada pedida por mim, que foi construída perto do Adelino Jäger, uma parada, eu acho que todo mundo já tinha feito esse pedido, então agora foi feito. Era isto por enquanto, senhor presidente.
Neste momento, passo a palavra ao vereador Wilson Dias.
Cumprimento, senhor presidente, colegas vereadores. E, de uma forma geral, quero saudar hoje a galeria, a todos que aqui estão, e essa talvez é a melhor participação em termos de público na sessão de hoje. E motivados, por certeza, por assuntos que aqui estão sendo tratados e que deverão também ser comentados na sessão de hoje. Então, saúdo a todos e também aqueles que estão nos ouvindo através da rádio. Muitas vezes, e quem tem o hábito de acompanhar os trabalhos da Câmara, deve em casa ficar comentando entre si o papel da Câmara de Vereadores, e a gente tem liberdade de comentar a respeito, porque aqui é frequente vereadores de oposição e vereadores de situação terem um pouquinho de contrariedade em relação àquilo que vem acontecendo em termos de administração pública municipal. E especialmente se detém muito na questão obras, né, que é o que mais chama atenção e que, por hora, dentro de cada pensamento, cada um expressa o seu pensamento, seu sentimento em relação. Mas eu permito hoje, ouvindo especialmente as colocações do vereador Dário, não que eu não tenha nunca tratado a respeito deste assunto, dizer que talvez este seja o pior momento vivido pelo perímetro urbano nosso, a nossa cidade. De há muito tempo não se via tantos buracos abertos, fechados só com material e não tendo a recolocação do paralelepípedo. E a gente aqui discute é culpa de quem, não é culpa desse, a Corsã é culpada, a prefeitura é culpada. É responsável, volto a dizer, disse na semana passada, é responsável pelas vias públicas o município. Qualquer problema que acontecer, qualquer acidente, vai ser responsabilizado o administrador do município de Agudo. Então, nesse aspecto, até me perdoe, de repente algum funcionário pode até entender de forma errada ou equivocada, ou eu posso estar equivocado. Na realidade, hoje o que eu pressinto é que o setor de obras, que é quem gerencia este setor importante do município, está um pouco desorganizado. E eu não tenho dúvidas em dizer que a organização é a chave principal para esse tipo de problema. Buraco que se abre é buraco que se fecha. Alguém vai dizer, ah, mas é preciso socar, o material precisa compactar. Bobagem. Existem outras formas hoje de atacar esse tipo de problema. Ficar um buraco um mês para socar, para compactar bem o material, é coisa de 1.800. Hoje, tudo é possível ser feito desde que haja organização, determinação, e se o município não tem a mão de obra conforme não tem, para atuar nesse setor, que eu me refiro na questão do calçamento, as obras que aqui acontecem, elas são terceirizadas, por que não terceirizar também esta mão de obra para fazer uma geral em nossa cidade e mudar verdadeiramente o que nós hoje percebemos que é a parte feia da nossa cidade? Terceiriza, dá um ligeirão, deixa a coisa no lugar, evita comentários dessa ordem, dessa natureza. Hoje pela manhã caminhava com uma senhora pela avenida e a gente comenta com o pessoal do nosso meio, eles também percebem isso. As calçadas só são melhoradas quando os proprietários fazem, e muitos felizmente estão contribuindo, tanto que o prefeito ali diz que é bom administrar agudo, porque há o envolvimento, há o engajamento das pessoas que também procuram fazer cada vez melhor para si e para os outros. Mas de resto, minha gente, passeio público, via pública, ainda é um problema seríssimo e que precisa ser atacado urgentemente. Esta lentidão que se observa hoje não é, na minha opinião, concebível, porque nós batemos sempre no nosso peito. Agudo é o principal da região. Agudo atrai toda a região. O pessoal vem para o comércio e que imagem estão levando do nosso município? Deem um passeio em Faxinal Soturno e comente a respeito do que se vê nas vias públicas de Faxinal. Se lá é bom, se lá é possível, por que que aqui não pode ser bom? Por que que aqui não é possível? Eu deixo só para fins de reflexão, senhor presidente. Na realidade, quem ouve, quem acompanha os trabalhos da Câmara, fica sempre com dúvidas em relação ao que aqui é feito. Um defende, o outro ataca, mas o que realmente precisa ser feito, muito difícil ser oposição, situação, vir aqui, bom, foi bem feito, bom, está certo, bom, é esse o caminho. Nós precisamos fazer com que, e eu disse isso já em outras ocasiões, se todo bom secretário, se todo bom prefeito ouvisse a Câmara Municipal, muita coisa deixaria de ser comentada aqui nesta casa. Seria isso, senhor presidente.
Passamos à tribuna livre, onde na noite de hoje temos a inscrição do senhor Ivo Darcílio Ian. Convido ao empresário e ao senhor Ivo Darcílio Ian que venha até a tribuna e faça suas colocações, que tem como assunto também alerta empresarial sobre corrupção. Lembro ao empresário que possui 10 minutos para colocar as suas palavras.
Senhores vereadores, senhores assistentes nas galerias, jornalistas e demais radiovintes que acompanham esta sessão da Câmara via Rádio Agudo. Então, quero agradecer, em primeiro lugar, quando da minha indicação e a eleição de empresário da década, e fiquei muito feliz em duas ou três pessoas, autoridades, vereadores se manifestaram dando apoio explícito, e isso me deixou muito honrado. Uma pena que foram somente dois ou três. Eu devo ser bem sincero, esperava um pouquinho mais, porque isso é um título que representou para mim um trabalho durante 30 anos, e eu esperava realmente um pouquinho mais por iniciativa da mesa, mas já passou, já está, vamos dizer assim, aceito pela minha cabeça, mas na época me deixou um pouquinho triste. Continuando, como eu tenho hoje uma empresa que abrange, como já disse, até as colocações do vereador Rui, e nós não combinamos nada, absolutamente nada, até parece que houvesse uma combinação, mas eu tenho uma empresa hoje que abrange 80 empregos diretos, mais uns 25 indiretos. Eu tenho uma folha de pagamento hoje de mais de 100 mil reais mensais, salários livres, mais uns 100 mil reais. E os contadores, o Ademir e outros que entendam de contabilidade, sabem que é uma carga super pesada para uma empresa hoje sobreviver. Isto dá um universo de mais ou menos 450, 500 pessoas que vivem dos salários que são ganhos através da minha empresa, ou seja, eu como empresário. Isto representa 7 a 8% da população urbana da cidade de Agudo, e ainda mais. Com relação aos meus ensinamentos, desde em casa, e nosso saudoso professor Alfonso Forge, onde o neto dele está presente, na Picada do Rio, que nos ensinou principalmente matemática e civismo, onde a matemática era uma ciência exata e não de interpretação, civismo, porque se cantava em nacional, se cantava em uma bandeira e se tinha civismo, e onde se aprendeu honestidade e uma série de atos bons na época da teira infância dos 7, 8 anos, na década finais de década final de 50. Após, dentro da sequência de estudos, né, pela formação, né, militar no Rio de Janeiro, quando fiz vários cursos, vários anos, onde se aprendeu ter hierarquia, disciplina, lealdade, principalmente honestidade, e também a não mentir. A mentira, a enrolação, ela não tem espaço para isso aí. Então, dentro desse contexto, eu me apresento e me acho no direito, até o dever de lançar aqui um alerta, e de, mais ainda, com relação à minha formação profissional, o título de cidadão comunitário, que também me honrou muito, dado por essa Câmara em 2008, e que eu devo corresponder às expectativas, e os senhores que me escutam poderão ter certeza, e esse é o momento que eu estou aqui convicto que eu devo falar e fazer uma frente perante hoje que se vê que é o prato do dia, que é a corrupção, desvio de verbas, nepotismo, que já está um pouquinho ultrapassado, mas ainda está a pleno vapor, diríamos assim, e também superfaturamento, uma série de coisas. Então, partindo-se, eu não fiz nada por escrito, só quero ler aqui um pequeno trecho que todo mundo sabe, de Rui Barbosa, é só o que eu trouxe escrito. De tanto ver crescer a injustiça, de tanto ver agigantar-se o poder nas mãos dos maus, o homem chega a rir-se da honra, desanimar-se da justiça e ter vergonha de ser honesto. Rui Barbosa, todos sabem, já aprenderam, devem ter aprendido, foi um grande jurista, foi um político, ele foi deputado, foi embaixador, e um monte, né, ele teve muita atuação, foi o coautor da primeira Constituição em 1923, ele faleceu em 1923. Então, é uma pessoa que deixou esse legado, e se vê seguidamente em lugares públicos ou particulares, essa frase. Isso que me inspira a chegar hoje aqui, a fazer não estou posando aqui para fazer, vamos dizer assim, posar de dono da verdade, único certo, querer grau, ou me promover politicamente. E, sinceramente, eu não tenho nenhuma aspiração e não estou candidato a nada, então não tenho essa pretensão, apenas dar um alerta com firmeza, com um grito de necessidade que nós, como empresários, que temos que lançar pelo nosso Brasil lá fora o que se vê, o que se escuta, o que está o assunto do dia, que é, como eu já mencionei, corrupção, desvio de verbas, licitações fraudulentas, uma série de coisas, isso que me entristece tanto, e vendo e sentindo
a dificuldade de uma empresa séria hoje sobreviver num contexto desses é muito, muito desanimadora. O empresário hoje ele recolhe impostos, 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 e hoje se vê, o que, que se vê por aí pelo Brasil afora? Muita corrupção, muita coisa injusta e muitas outras coisas. Bem, quando eu era mais jovem, todo mundo que tem mais idade viveu a época da Sudene, lá do Norte, Nordeste, aquelas instituições lá do Nordeste que eram publicamente vistos, e todo mundo sabia que era apenas cabides de emprego, cabides de desvio de verbas, promoção pessoal de políticos no Nordeste. Hoje, isso é a nível de Brasília e Norte e Nordeste. E o que está se vendo hoje, né? Durante os anos, essa tal de corrupção, isso foi descendo o Brasil, veio para o Sudeste, hoje está no Sul, e se espalhou pelo Brasil afora. E isso é muito, muito preocupante, muito, muito, muito triste, porque as pessoas, elas perdem o incentivo, elas perdem a vontade de produzir, porque ser honesto hoje, parece que é uma piada, né? Porque os desonestos, eles têm muito mais valor, eles têm muito mais cacife para conseguir as coisas. E o honesto, ele sobrevive com muita dificuldade. E só queiram os senhores saber como a empresa de construção, com esse volume de pessoas, né? Como é difícil, como as pessoas precisam. A gente tem essa visão de dentro da ideia de cidadão comunitário. O povo precisa de emprego, as pessoas precisam trabalhar. Isso desanima o empresário, desanima o povo, vendo que o empresário recolhe seus impostos. E depois eles são desviados, são mal empregados, mal gastos. E também deixar, principalmente, a minha classe, também nossa, tem dois empresários aí também, o Pedrinho e o Laércio, que é muito triste isso aí, que nós não podemos concordar com isso aí. Nós temos que fazer um alerta, nós temos que fazer, partindo-se do nosso município de Agudo, um pequeno movimento que talvez se expanda pelos municípios vizinhos, para reagir, né, com relação a esse assunto, porque se nós não tomarmos não fizermos uma frente, nós vamos ser cada vez mais ser preteridos, né, por falsos ou empresários desonestos, gestores públicos, né, ou políticos desonestos que só pensam em encher os bolsos, né? Hoje é o prato do dia. O que eu estou dizendo aqui não é grande novidade, ela é o assunto do dia. Todo mundo vê os jornais, eu não estou acusando ninguém. A corrupção hoje é tão grande e hoje está batendo a nossa porta, nos nossos municípios vizinhos. Isso é muito preocupante. Amanhã depois estão nossas empresas, nas nossas famílias. Se perdeu a vergonha. E por que eu mencionei a matemática? A matemática, eu sempre fui assim, desde os primeiros ensinamentos do professor Foch, que era um professor de muita capacidade, principalmente matemática, e como já mencionei no início, a matemática é uma coisa, 2 mais 2 é 4, 2 vezes 2 é 4, não existe interpretação. Agora, hoje o que, que se vê? A matemática ela é como se fosse uma ciência de interpretação. 4 milhões, 40 milhões, 80 milhões, para o engravatado, para o empresário, para o político, o gestor público, pelo Brasil afora, é nada. Bom, mas só 100 milhões, só 80 milhões, 4 milhões. Agora, ser um cidadão comum, o povo, 40 reais, 4 reais é muito dinheiro. Tem que ir para a cadeia, é usurpar dinheiro público, né? Agora, estão interpretando a seu favor, né, a belo prazer, como se diz, a matemática, né? Então, isso é muito, muito, muito ruim, né? E aí vem os empresários, e eu deixar bem claro que a minha classe dos empresários, ela é um dos grandes vilões também da corrupção. Eu não estou vendo o nosso rabo, como se diz na gíria, e não ver o dos outros. Nós temos que reagir ao empresário e fazer um movimento, e nós lançarmos um manifesto a nível municipal que ressoa dentro dos nossos municípios vizinhos, em todo o nosso Rio Grande do Sul, né, Brasil, porque tá demais. Não tem, e por coincidência, até hoje, Eu vi, mesmo que estou falando aqui, acho que está acontecendo em Brasília, Pedro Simão, né, que está lançando hoje manifesto e apoio a Dilma, a presidente, que como existe aquela chantagem, ameaça, retirar apoio para partidos políticos. Isso é muito triste, isso aí. E não falei com Pedro Simão, nem ele falou comigo. Então, o que estou fazendo aqui já está programado desde semana passada. Não é uma coisa que eu copiei, é uma iniciativa minha. Né? Sem intenção de ferir ninguém, mas preocupado, e muito, porque hoje se vê tanta operação disso e daquilo, que quem leva a culpa é a Polícia Federal, o Ministério Público, que usaram, abusaram, isso aqui não se discute mais, realmente a cortina de fumaça, ela é lançada para encobrir 4 milhões, 40 milhões, 100 milhões, né? Isso é muito, muito ruim, isso cria uma desconfiança nas instituições, e os empresários que pagam a conta, é muito, muito triste. Então, apenas, não estou assim, aqui posando nem de querer grau, querer manchete ou promoção pessoal, apenas um empresário que está tendo a oportunidade, e agradeço a oportunidade mais uma vez, de lançar esse apelo, porque desse jeito como está, nós vamos desistir, vamos desanimar, né? É triste isso aí. Inclusive, hoje, o empresário Pedro sabe, né, a Brasil afora, as grandes licitações, elas são feitas de maneira vil, de maneira direcionada. Nós não temos condições de concordar com isso aí. Então, nós lutamos com muita dificuldade. Nós que geramos os impostos, né, e a construção civil, uma das áreas que é o grande recolhedor de impostos a todos os níveis, né? E o dinheiro vai para lá e depois é gasto em empresas, empresários de fachada. Olha, isso é muito triste. Empresário de fachada e desvio de dinheiro, isso é muito humilhante. Então, esse é meu papel nesse momento, e deixar assim um alerta quanto a isso. E conto também, né, que nós que se entenda essa situação aqui. Não estou acusando ninguém, nenhum cidadão, nem um município, nem, mas está beirando nos nossos vizinhos, nosso Rio Grande, logo aí está correndo frouxo. Isso é, nós temos que reagir. Talvez nós reagindo, nós consigamos levar uma ideia mais correta, né, para os gestores públicos, os políticos, os empresários. E isto, para ver isso que está acontecendo hoje, deve ter, eu sempre digo, tem que ter três elementos: um político corrupto, um empresário corrupto, e uma licitação, uma tomada de preços, uma coisa desse gênero. É o campo fértil para acontecer o que está acontecendo. Isso é muito... Eu não sei onde é que vai parar isso aí. Então, é um alerta que eu lanço. Pelo menos nós, aqui no nosso município de Agudo, que está crescendo, eu escutei uns comentários aí que o vereador Rui fez, e eu gostei, né, da colocação dele, e não houve nada combinado, não teve essa intenção de combinação coisas, né? Mas a gente é empresário, se orgulha muito do município, e meu apoio vai ser daqui para frente, como sempre foi, para pessoas técnicas, corretas, que queiram trabalhar e fazer cada vez mais nosso município crescer. Eu, vou ser bem sincero, cheguei a pensar, mas eu vou deixar isso num segundo plano, de me desfiliar a um partido político onde hoje pertenço. Mas eu refleti bem, vou esperar mais uns tempos, né, para ver, né, porque eu acho que senão é muita coisa num dia só. Mas hoje os partidos, né, existe esses desmandos, né, em todos os partidos, hoje não se sabe mais. E o empresário, eu cheguei à conclusão, o empresário não tem necessidade de ter um partido, ele deve apoiar o município, o crescimento do município, e seja o político que estiver governando, e não precisa ser necessariamente, ainda mais uma pessoa que não tem intenções políticas, talvez, né, logo lá adiante, eu me desfilia do partido político, e não, eu vejo que não tem necessidade. Se ele não tem intenção de ser candidato, eu acho que fica muito mais fácil trabalhar e apoiar o crescimento do município, e contar, né, que a cidade cresça, né, que o político veja o empresário trabalhando, e também dá o apoio, né, o empresário precisa do apoio do político também, local. Isso é meu recado que eu estou dando hoje, não me leva a mal, né, os ouvintes, mas não é com a intenção de nada de promoção pessoal, e nem de pregar moral e bons costumes, né, que todos nós temos algumas falhas, né, mas o que se vê por aí tá demais, né? Então, como lá em Brasília, em outros lugares deve haver também uma reação, e nós aqui no Nossa Aguda, eu estou lançando essa, como se diz, essa pedra fundamental para nós afastarmos esse monstro que é essa tal de corrupção e tal. Porque amanhã, depois das nossas empresas, os políticos, os empresários corruptos têm que ser extirpados, né? Como sempre digo no meu ramo, dentro dos meus funcionários. Uma batata podre, uma cebola podre, no meio de um saco, ela contamina todos ao redor. Se tu não tirá-la, veneno, não tirá-la na hora, quando ela é detectada, ela vai contaminar todo o saco, vão perder todas as cebolas, todas as batatas. Então, dentro disso aí, as pessoas, uma contamina a outra. Isso usa também muito a técnica dentro da minha empresa, porque sempre tem um outro funcionário, às vezes, que é grau, faz aquelas, né? Tem que ser logo, né, tiradas, né, do meio, para não contaminar o outro. E é uma forma, eu acho, até acredito que seja correta, porque durante meus 30 anos de empresa, eu consegui administrá-la bem, e passaram mais de 1000 pessoas por mim, e consegui até hoje, graças a, talvez, essa maneira de administrar com braço de ferro, como se diz, mão de ferro, né, de conseguir um bom resultado, nunca tive questão trabalhista nenhuma, nem, por mais de 1000 pessoas em 31 anos, então, porque eu não deixo proliferar esse tipo de coisa, tá bom, gente? Então, eu estou aí para agradecer a presença, as pessoas estão me escutando, e que eu consigo tirar, se eu queiram tirar algum proveito, que tirem. Também, se de repente acharem que eu estou falando uma grande bobagem, eu quero me promover, cada um faz o seu juízo, tá bom? Muito obrigado pela oportunidade.
Agradecemos as palavras do senhor e do nosso empresário aqui do nosso município de Agudo, Ivo Darcílio Ian. A gente sabe da grande preocupação deste empresário quanto à corrupção. A esta casa também se preocupa muito, porque nos meios de comunicação, que a gente, nos jornais, via televisão, a gente vê é só desvio de verbas, pessoas usando dinheiro público e fazendo pelo bem próprio. Essa preocupação abrange também a Câmara. Aqui os vereadores também se preocupam muito com o andamento das obras do nosso município. E eu tenho certeza que existe, pelos meios de comunicações, no Estado, federal e municipal também se vê casos de municípios se apoderando de benefícios que seriam do município, mas por bem próprio. Aqui nós temos um município que é bem administrado, eu tenho certeza que o Ari é bastante categórico nas decisões, e gostei das palavras que o vereador Rui mencionou do nosso empresário, compromisso e responsabilidade, isso a gente sabe que ele tem, e isso também, eu levo as mesmas palavras ao nosso prefeito, que tem compromisso e responsabilidade com o nosso município. Dando continuidade, passamos ao grande expediente, onde temos a inscrição do vereador João de Deus e do vereador Dário Gás. Neste momento, passo a palavra ao vereador João de Deus.
Não farei uso desse espaço, senhor presidente.
Neste momento, então, passo a palavra ao vereador Dário Gás.
Da mesma forma, não farei uso do espaço.
Lembro que na próxima sessão, no grande expediente, temos a inscrição do vereador Alain Miller e do vereador Wilson Dias. Passamos à ordem do dia, onde solicito ao secretário que faça nova verificação de quórum.
Seguem presentes todos os vereadores, portanto, a quórum para prosseguimento da presente sessão, senhor presidente.
Temos na ordem do dia o projeto de lei 16 de 2011. Acresce parágrafo 4º ao artigo 37 da lei número 1014/1995, Código Tributário do Município. Na Comissão de Constituição e Justiça, tem como relator o vereador Alain Miller, com votos na aprovação da matéria e votos favoráveis dos demais vereadores componentes da comissão. Na Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito, temos como relator o vereador Naldo Killian, que tem voto na aprovação da matéria e votos favoráveis dos demais da comissão. Coloco o projeto de lei 16 de 2011 em discussão.
Senhor presidente, conforme prevê o artigo 146 do regimento interno, como líder do PDT, solicito adiamento da votação por uma sessão ordinária do referido projeto.
Colocamos o projeto em adiamento para uma próxima sessão, mas o projeto continua em discussão neste momento. Então, se algum vereador queira se manifestar, ainda se coloque o projeto em discussão. Não havendo nenhuma discussão, declaro que o projeto de lei 16 de 2011 será adiado para a próxima sessão. Projeto de lei 20 de 2011 altera as leis municipais 734/90, 735/90 e 746/90, por alteração de coeficiente nos padrões de inclusão de classe de final de carreira. Na Comissão de Constituição e Justiça, tem como relator o vereador Wilson Dias, com voto favorável à aprovação e com uma emenda modificativa supressiva número 1, também favorável à emenda, com votos favoráveis dos demais da comissão. Na Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito, que tem como relator o vereador Rui Milbert, com aprovação da matéria e da emenda número 1, com votos favoráveis dos demais da comissão. Coloco o projeto de lei 20 de 2011, juntamente com a emenda número 1, modificativa supressiva, em discussão. Se algum vereador queira se manifestar, se que use esse espaço.
Senhor presidente, como vereador relator desta matéria, peço a palavra. Tão somente como relator na nossa comissão, cabe analisar a legalidade, a constitucionalidade da matéria que nós vimos na proposta apresentada pelo Executivo e também amplamente debatida a mensagem retificativa que foi apresentada após reunião envolvendo vereadores da casa com pessoas ligadas à administração do nosso município. Sendo assim, senhor presidente, de acordo com o relato feito, mantenho minha posição favorável à aprovação da matéria.
Continua ainda aberto espaço para discussão.
Senhor presidente, como presidente da Comissão de Constituição e Justiça, somente dar um parecer sobre a emenda apresentada por esta comissão, que retira deste projeto, como se trata de aumento nos proventos dos servidores públicos municipais, retira os servidores da Câmara Municipal, que conforme prevê o nosso regimento interno, o presidente não pode dar aumento 180 dias antes do término do seu mandato. E como o mandato do presidente da Câmara é anual, então este projeto para os servidores da Câmara deverá ser apresentado, se esta for a vontade do futuro presidente, no mês de janeiro do ano que vem. Este é o motivo desta emenda supressiva.
Continua ainda aberto espaço para discussão do projeto de lei 20 com a emenda modificativa 01.
Vereador Rui.
Com a palavra, vereador Rui Miller.
Feliz estou de poder chegar na sessão desta noite e ter a presença dos nossos servidores municipais, que estão em bom número, representando certamente também aqueles que aqui não estão, e poder chegar, ser vereador e poder votar um projeto de grande importância aos nossos servidores que tão bem desempenham as nossas funções, as suas funções de serviço público municipal. Quero manifestar-me sobre este projeto 22.011, que tem em seu conteúdo o aumento do padrão referencial de 20% como base de cálculo, que representa para aqueles que menos ganham um aumento de 17,85% no seu vencimento, que é o padrão 1 ao 6, valores que aproximadamente representam em torno de R$100, e é o padrão 7 ao 11, que representa também aproximadamente R$52. Isso significa um ganho real no seu vencimento no final do mês significativo, né, dando um poder de compra bem maior para essas, para esses servidores. E a segunda alteração, ou inclusão, melhor dizendo, que é a inclusão da faixa F como promoção de final de carreira, quando completarem 27 anos de serviço público, sendo que o magistério público municipal com 22 anos de trabalho. Por isso, me pronuncio como presidente de Finanças, Orçamento e Mérito e peço aprovação do projeto.
Continua ainda aberto espaço para discussão. Não havendo mais discussão, coloco o projeto de lei 20 de 2011 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários levantes. Projeto de lei 20 de 2011 aprovado por unanimidade de votos. Coloco a emenda número 1, modificativa supressiva ao projeto de lei 20 de 2011 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários levantes. Emenda número 1, modificativa supressiva ao projeto de lei 20 de 2011, aprovado por unanimidade de votos. Passamos ao projeto de lei 21 de 2011. Dispõe sobre a incorporação do valor da função gratificada ao vencimento do servidor público municipal e altera a lei número 1461/2002. Tendo parecer da Comissão de Constituição e Justiça, que tem como relator o vereador Alan Miller, pela aprovação da matéria, e tem votos favoráveis dos demais da comissão. Na Comissão de Finanças, Orçamento e Mérito, tem como relator o vereador Dário Gás, no sentido da aprovação da matéria, com votos favoráveis dos demais da comissão. Coloco o projeto de lei 21 de 2011 em discussão. Se algum vereador queira se manifestar sobre projetos, que use o espaço. Não havendo manifestações, coloco o projeto de lei 21 de 2011 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários levantes. Projeto de lei 21 de 2011 aprovado por unanimidade de votos. Passamos ao requerimento número 14 de 2011, de autoria do vereador Naldo Killian, que requer tramitação em regime de urgência especial previsto no artigo 147, inciso 2, do já citado texto legal para o projeto de lei complementar 1 de 2011. Coloco o requerimento número 14 de 2011 em discussão. Se algum vereador queira que se fazer manifesto sobre o requerimento, que faça uso do espaço.
Vereador Naldo, eu queria dizer que o projeto de lei complementar 1 de 2011, sendo aprovado, trará benefícios importantes que, após fazer o comentário do projeto, eu levarei para os nossos ouvintes.
Continua aberto ainda o espaço para a discussão do requerimento número 14 de 2011. Não havendo colocações, coloco o requerimento número 14 de 2011 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários levantes. Requerimento número 14 de 2011 aprovado por unanimidade de votos. Passamos ao requerimento número 15 de 2011, de autoria do vereador Naldo Killian, que requer instalação de sessão extraordinária prevista no artigo 120 do mesmo texto legal para discussão geral e deliberação do projeto de lei complementar 1 de 2011. Está aberto o espaço para a discussão do requerimento 15 de 2011.
Vereador Dário.
Passo a palavra ao vereador Dário Gás.
Para quem nos ouve, quem nos acompanha aqui na galeria, sempre sou um daqueles vereadores que mais levanta a voz em relação a, quando vem a esta casa, projetos de regime de urgência. Pois se tratar de
muitas matérias, muitas vezes polêmicas, e muitas vezes não temos o tempo para analisar devidamente cada matéria de forma bem adequada. Mas esse pedido na noite de hoje trata-se para esclarecer para a comunidade de um futuro médico em nossa Vila Caiçara. E todos sabem da necessidade que hoje o nosso município tem em encontrar esse profissional, em ter nos postos de saúde esse profissional. Não adianta nós termos os postos de saúde aí com equipamento, com tudo, se não temos o profissional responsável, o profissional que faça ali o atendimento médico. E se tratar em período de inverno, face à grande necessidade de termos esse profissional em nosso município. Então, desde já, coloco-me a favor desta aprovação.
Continua ainda aberto o espaço para discussão do requerimento número 15 de 2011. Não havendo mais colocações, coloco o requerimento número 15 de 2011 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, contrários, levante-se. Requerimento número 15 de 2011, aprovado por unanimidade de votos. Passamos à discussão da pauta, onde temos em primeira sessão projeto de lei complementar 1 de 2011, inclui o capítulo 4 na lei complementar número 002 de 2002, prevendo possibilidade de convocação de servidores no quadro geral para regime suplementar de trabalho. E o projeto de lei 22 de 2011 denomina Rua Eduardo Guerck, logradouro do perímetro urbano. Projeto de lei 23 de 2011 autoriza contratações temporárias de excepcional interesse público. Projeto de lei 24 autoriza o Poder Executivo a conceder incentivo à empresa Luiz Gustavo Indústria e Comércio de Confecções Limitada e dá outras providências. E o projeto de lei 25 de 2011 que autoriza o Poder Executivo a conceder incentivo à empresa Deloy Neutem e dá outras providências. Aberto espaço para discussão. Lembrando que até 4 vereadores podem se inscrever junto à mesa.
Vereador Paulo.
Vereador Naldo.
Vereador Dário.
Constatemos a inscrição do vereador Paulo Unfer, do vereador Naldo Killian e do vereador Dário Gás. Neste momento, passo a palavra ao vereador Paulo Unfer.
Quero, neste momento, fazer uma pequena explanação sobre o projeto que anteriormente foi pedido, urgência e sessão extraordinária, projeto de lei complementar 01-2011, que está prevendo a possibilidade de convocação de servidores do quadro geral para regime suplementar de trabalho. Então, até para esclarecer a comunidade, este projeto prevê e que se um funcionário é concursado, fez um concurso para 20 horas, o prefeito poderá convocá-lo para mais 20, nunca excedendo 40 horas. Esse sistema já funciona na Secretaria de Educação há muitos anos, professores é permitido. E agora até nós precisamos discutir isso nas comissões, eu fico em dúvida qual é a lei que amparou essa questão da educação. E se é possível, é uma ideia deste vereador, que este projeto seja limitado às secretarias da educação e de saúde. Eu acho que seria muito importante que se limitasse essa convocação extraordinária e suplementar para essas duas secretarias, que são muito importantes e que devem ser tomadas decisões urgentes, muitas vezes. Então, até para que o prefeito, acredito que se abrir isto aí para todas as secretarias e para todos os servidores, poderá trazer por futuros administradores, para o atual, problemas de ter que, às vezes, convocar sem esta tão urgência necessidade. Seria isso, senhor presidente.
Neste momento, passo a palavra ao vereador Naldo Killian.
Falando também no projeto de lei complementar 1 de 2011, como já falaste, o vereador Paulo, tem profissionais que só podem fazer o concurso para 20 horas, e por isso, como tenho a promessa e lutado por um médico e também por um odontologista no nosso posto de saúde da Vila Caiçara, já que é um posto muito bem implementado e está faltando esses profissionais. Hoje veio a essa casa, esse projeto de lei, onde poderemos, já que tem um profissional com 20 horas, com a aprovação deste projeto, convocar este profissional para mais 20 horas e para, com certeza, trabalhar no posto da Vila Caiçara, que seria um médico. Então, por isso, venho pedir a colaboração dos nossos colegas aí para aprovação, já que a gente conversou com todos e todos foram unânime, que esse médico trabalhando no posto da Vila vai desafogar também o posto do centro, onde muitas vezes a gente vê a necessidade, né, e muita gente ali para ser atendido, e esse médico indo para lá, com certeza, vai trabalhar lá, e o nosso posto, com certeza, será referência em breve. Até muita gente que não conhece o nosso posto de saúde pedir que queiram um dia nos visitar e vão ver que é um posto muito bem construído e muito bem implementado. Seria isso, senhor presidente.
Neste momento, passo a palavra ao vereador Dário Gás.
Também quero me manifestar a respeito do projeto complementar 1-2011 e também sou da opinião do vereador colega Paulo em limitar a essas duas secretarias esse benefício, pois sabemos que aluno sem professor, sem merendeira, é regime de urgência, não podemos deixar nossos alunos sem aula e também não podemos deixar falta de profissionais na área da saúde, principalmente as pessoas mais carentes do nosso município. Por isso que sempre que houver matéria dessa natureza, venho aqui e me manifesto favorável à aprovação. Também trouxe na noite de hoje um projeto de lei 22-2011 que denomina Rua Eduardo Gerke, logradouro de perímetro urbano. Para quem nos ouve, quem nos acompanha aqui na galeria, sempre quando temos uma pessoa que já não está mais entre nós e que fez alguma coisa relevante por Agudo há muitos anos atrás, vemos a pedido dos familiares a esta casa homenagear esta pessoa denominando uma rua em nosso município. E temos esta rua Y há muitos anos sem nenhum nome, então a pedido dos familiares eu vim trazer até esta casa na noite de hoje para a primeira análise dos colegas vereadores. Estarei trazendo nas próximas sessões mais materiais referente ao senhor Eduard Gerke, que foi um dos fundadores da Associação Hospital Agudo, e também o surgimento e a luta pela nossa colônia Santo Ângelo. Então, trouxe esse nome aqui na noite de hoje, que seja analisado pelos colegas vereadores em primeira instância com muito carinho e que realmente esse cidadão possa no futuro ter o seu nome gravado nas placas das ruas do nosso município e que realmente possa trazer com que essa rua W no futuro tenha bons cidadãos, as exemplo como ele também foi. Seria isso, senhor presidente.
Neste momento passamos a explicações pessoais, onde até 5 vereadores podem se inscrever junto à mesa.
Vereador Wilson.
Vereador Rui.
Vereador João. Vereador Naldo.
Vereador Dário.
Senhor presidente, colegas vereadores, neste espaço eu gostaria de fazer dois comentários de forma bem breve. Um deles em relação à participação do empresário Ivo Darcílio Ian na tribuna. E eu sou sempre defensor de que as pessoas da nossa comunidade usam a tribuna com maior frequência para expor os seus pensamentos e colocar aquilo que sentem para fora. Este é um espaço bem democrático. E a questão da corrupção, ela dispensa qualquer comentário nos dias de hoje. Está estampado em todos os noticiários, em todas as instâncias, inclusive a igreja, não escapa, né? Nós já tivemos problemas desta ordem. Agora, o grande X da questão é o que fazer para estancar a questão da corrupção. Se ela está entranhada em todos os segmentos. E, ouvindo as suas colocações, confesso que eu fico um pouco preocupado. ao mesmo tempo aliviado, porque percebo que no nosso meio tem pessoas que estão com o pensamento voltado para que aqui não aconteça e para que seja abolida do nosso meio a palavra corrupção, que infelizmente é o maior mal do século, pode ter certeza disso, porque a corrupção, do jeito que ela está acontecendo, ela inviabiliza vias públicas, ela inviabiliza a saúde, ela inviabiliza, enfim, todos os setores de uma administração. Menos mal que aqui no nosso meio, e eu até temia quando da sua inscrição, digo, tá, hoje ele vai dizer alguma coisa que nós ainda não nos percebemos. Menos mal que aqui passou em branco pelas suas colocações na tribuna. Segundo comentário que eu quero fazer, e esse é um grande problema nosso como vereador, o goela abaixo. Eu dizia antes da sessão para o vereador Naldo Killian que não estava de acordo com o requerimento. Ah, mas o requerimento é para médico na vila. Então eu, como vereador, como vou votar contra? Na realidade, nós analisamos de forma muito fria e muito por altos esse projeto de lei complementar, onde aprovamos um requerimento de forma unânime, sem nenhum questionamento. Na matéria que aqui está, em momento algum fala em médico. Ah, mas o secretário falou que é para esse fim. Ninguém fala em médico aqui, ninguém fala em 20 horas para médico para o posto de saúde, mas o comentário ele derivou para essa linha de médico, para sensibilizar. Pode acontecer, claro que pode, mas nós vamos aprovar uma lei, uma alteração na lei. E aí o vereador Paulo fez umas colocações que são extremamente importantes. Por que o regime de urgência nos coloca contra a parede? Porque nós aceitamos. E eu falo porque também aceitei. Nós aceitamos o regime de urgência. Nós vamos sair daqui, vamos dar um parecer, voltar para cá e aprovar essa matéria sem nenhuma contestação, embora as colocações do vereador Paulo. E quando eu digo que nós somos corresponsáveis por tudo aquilo que acontece a nível de administração, eu não estou mentindo. Esta é a mais pura realidade. Eu sei que vão dizer alguma coisa porque o meu espaço hoje foi o primeiro e não sou o último a falar em explicações pessoais. Agora, a coerência, ela existindo, não há corrupção. Empresário Ivo, e nós precisamos ser coerentes com aquilo que nós analisamos aqui nesta casa. Se o secretário comentou com o vereador X e não trouxe para o grande grupo, nós estamos aceitando isso como verdade. Não coloque em dúvida. Mas nós, em momento algum aqui, neste papel, fala em médico. Nós estamos alterando uma lei por conta da vontade da administração municipal, sempre confiando e acreditando na administração. Agora, um requerimento de urgência nos tira a possibilidade de analisar, conforme já foi comentado pelo vereador Paulo, independente do setor, independente do segmento. Por que não veio também nessa balada as merendeiras? Que pode ter uma grávida, pode já ter, já está fora do trabalho, por que não veio nessa mesma balada? É difícil, seria isso, senhor presidente.
Neste momento, passa a palavra o vereador Rui Milbrat.
Cumprimento os colegas vereadores, as pessoas que ainda se encontram aqui na galeria. E fico feliz por ver esse grande número de pessoas. Espero que, de repente, possa passar a ser rotina as pessoas virem acompanhar aqui as sessões da Câmara. Até uma questão de valorização do nosso trabalho como vereador. E aproveitando, parabenizar a coragem, a iniciativa do empresário Ivo Iano de vir aqui e expor suas ideias. Um assunto que até então cria um certo temor por certas pessoas, porque quando se fala assuntos ligados a nepotismo, desvio de verbas, corrupção, obras superfaturadas, precisa-se ter coragem para se apontar o dedo para algo que esteja acontecendo. Falar é muito fácil. Agora o problema é provar. Mas só vejo muitas pessoas que ficam reclamando, falando isso, falando do governo. Agora vir aqui e dar a sua ideia
mostrar que realmente não estamos dormindo é uma questão de coragem, porque talvez lá para frente serão repreendidos, ou quem sabe crucificados, ou quem sabe até perseguidos. Espero que isso não aconteça no nosso município. E não vamos longe. Eu, como vereador, que até pouco tempo atrás martelei em recursos que vieram para o nosso município e questionei, não só eu, porque eu sou representante da nossa comunidade, fui um dos vereadores mais votados por todo o nosso município. Mais da metade das urnas, mais da metade das localidades me elegeram como o vereador de sua localidade. Por isso, talvez até tenha uma responsabilidade maior e não posso de forma alguma me omitir das minhas responsabilidades. Aquele 1 milhão e 600 mil que vieram ao nosso município, não é eu como vereador que estou dizendo, mas a comunidade até hoje não engoliu. E vale lembrar de que para existir fogo precisa ter três elementos: oxigênio, combustível e calor. Eu espero, eu acredito que esses três elementos deviam estar presentes também nesses recursos. Ouvindo vereadores sobre a questão dos buracos nas principais ruas do nosso município, posso usar como exemplo os empresários do ramo de construção civil. Imagine só se a cada obra que fossem construir utilizasse os espaços da volta, ou quem sabe o local, depositando restos de madeira, restos de materiais, e fossem permanecer, a exemplo de obras tão próximas que nós temos aqui, que estão em construção há mais de 2 anos, e fosse ocupar o espaço que é do nosso próximo, das pessoas que utilizam esse espaço. Por isso, esses buracos são abertos, como o vereador Luchinho mencionou, tem meios hoje, tem tecnologia para que imediatamente após serem abertos possam ser fechados. Temos equipamentos que assocam o terreno, o local, para que imediatamente o calçamento possa ser colocado de volta. Agora, quanto à questão da necessidade, já está mais do que comprovado de que realmente a tubulação existente da Corsã já está com o seu tempo de durabilidade esgotado. Quanto à questão também do nosso ginásio de esportes, é um assunto que está nas rodinhas de comentários das pessoas, já virou tema de piada. Apesar de já termos só um ginásio de esporte municipal, ainda está interditado há mais de 2 anos. Pegamos um exemplo do município de Dona Francisca, onde só na cidade acredito que deve ter 2 ou 3 ginásios de esporte à disposição da comunidade. Infelizmente, nosso município não tem. E tantas outras situações que, com coragem, as pessoas devam vir e denunciar. Aproveitar também o espaço e pedir à comunidade quanto ao atendimento do cartório eleitoral no município de Agudo. Agora, na quarta-feira, novamente terá atendimento às pessoas que têm o seu domicílio eleitoral fora do local onde residem. Portanto, é uma atenção importante para não criar transtornos, principalmente em eleições futuras. Seria isso, senhor presidente.
Neste momento, passa a palavra o vereador João de Deus.
Cumprimento mais uma vez os colegas vereadores, o presidente da casa, as demais pessoas que continuam acompanhando os trabalhos desta casa. Também gostaria, senhor presidente, deixar aqui registrado também a minha felicidade como vereador, né, de poder nessa noite participar através do voto nesses projetos que os funcionários públicos esperavam desde o ano passado. E esta casa buscava incessantemente
ou cada semana, ou cada 15 dias, levantando, questionando, provocando que essas medidas fossem tomadas, né? E hoje, nessa noite, a gente pôde aqui fazer esse trabalho, participar desse trabalho, fazendo com que aquele que ganha menos possa, no final do ano, ter uma recompensa um pouco com o seu salário. Então, foi um momento importantíssimo. Também gostaria de falar um pouquinho a respeito desse projeto de lei complementar, né? Principalmente duas situações. A primeira, tomando a posição do vereador Paulo em relação às secretarias que deveriam ser adotadas, né? E eu devo dizer que também sou de plena convicção que deveria ser apenas Secretaria da Saúde e de Educação, porque são duas secretarias que têm a maior necessidade, tanto na formação, como professores, né, e quanto na área da saúde. Então, são duas secretarias importantes que deveriam ser apoderadas desse recurso que esse projeto vai lhe dar, esse direito. As demais têm funcionários bastante com mais números de funcionários que poderiam fazer esse remanejamento. Então, para que não seja aberto assim uma lacuna muito grande, para amanhã ou depois a gente voltar aqui e dizer que estamos arrependidos de tomar posições, né? Então, para o futuro, eu ainda acho que seria necessário que tomasse essa posição em relação a essas duas secretarias, Educação e Saúde. Para nós que moramos, para mim e o vereador Naldo, que moramos na Vila Caiçara, que escolhemos aquele lugar para morar, criar nossos filhos, a nossa comunidade, e defendê-las e ser defendido, fomos defendidos através do voto pela nossa comunidade, temos a obrigação aqui de defender esse projeto, porque, embora não diga que é o médico que vai para aquele lugar, não está específico, mas vamos acreditar, né, na palavra do secretário e cobrar isso dele, porque aqui estamos falando em nome dos munícipes de Agudo, né? E traçamos isso com muita responsabilidade, né? E eu acredito que ao longo do tempo eu tenho buscado isso através dos secretários, tanto do Roberto, que era da saúde, agora com o Valério, e a promessa era de indicar ou mandar um médico para a Vila Caiçara, né? O Roberto já dizia, ó, no final do mês ainda, agora o secretário Valério, a mesma coisa, e a gente, cada semana, a gente fica perguntando, provocando, quando é que vai, mas vai amanhã, vai... E hoje esse projeto, e eu sei que o médico, como ele estava concursado em Paraíso, e Agudo não poderia assumir essas 40 horas, e através desse recurso faz com que esse médico possa fazer esse trabalho na Vila Caiçara. Então, eu posso falar aqui porque fiquei um dia trabalhando ali no posto e tive que dar muitas explicações para as pessoas. Pediram voto para votar na consulta popular, mas a pergunta era o questionamento: por que votar se aqui não tem um médico, se nós temos um posto? Aí vem toda aquela informação que a gente tem que buscar, convencer as pessoas para que vote, que participe, né? Então isso aconteceu, né? E isso foi repetido mais de 100 vezes, as mesmas perguntas. Então, nessa noite, eu devo de dizer aqui que eu sou favorável, que vou confiar na veracidade desse projeto e que ele realmente vai nos beneficiar ali na Vila Caiçara, né? Então, em favor da nossa comunidade, eu devo ser favorável.
Neste momento, passa a palavra o vereador Naldo Killian.
Cumprimentar mais uma vez, senhor presidente, demais pessoas e os ouvintes da Rádio Agudo. Também a ideia do nosso secretário, quando nós estávamos esperando o final do concurso e as legalidades do concurso, e ele fez a chamada do profissional que ficou em segundo lugar, e aí esse profissional é o que ia assumir o posto da Vila Caiçara, e ao chamar esse profissional, ficou sabendo por esse profissional que só ia se formar em 2012. Então, esse foi um transtorno daqueles que fez com que adiasse a ida de um profissional para o nosso posto de saúde. E esse foi um dos meios que o nosso secretário achou, mandando esse projeto, e com certeza a gente vai ficar cobrando, como tenho falado em todas as sessões. Ele me prometeu para o fim de julho, e nós já estamos no mês de agosto. Na última sessão, eu ainda fiz esse comentário, dizia que todas as segundas-feiras eu estarei cobrando isso aí, porque é de suma importância, não para a Vila Caiçara, e sim para o município de Agudo, que nós lá temos um profissional na área da saúde e também um dentista, para, já que nós temos do ladinho o Colégio Santos Dumont e a Paraíso da Criança, onde temos em torno de 400 a 500 alunos. Então, esse odontologista será de suma importância para a criança, desde pequena, consultar já isso aí, ir lá mostrar o seu dente que tenha problema, para ser tratado desde novo. Também dizer que hoje esse vereador esteve visitando o centro desportivo, onde está custoso, mas está ficando muito bonito, onde está recebendo melhorias por dentro, de pintura geral, e faltando pouca coisa para aquele piso. Eu acredito que, com certeza, esta semana, o máximo que se dê, deve ser liberado aquele ginásio ali para seu uso. É como disse, eu cheguei a fazer, uma época, um levantamento dos ginásios de esporte na época em que o Giacomini estava se lançando, o candidato Celso Giacomini, que arrumou, pedido meu, R$50 mil para nós dar início ao nosso ginásio de esportes. E ali, Dona Chica, ele conseguiu dois ou três ginásios, Faxinalo, ele fez uma evolução em ginásio de esportes. E a marvada política tirou aquele cidadão de nós aí, infelizmente posso dizer que foi o meu partido mesmo, que foi o responsável. Eu trabalhei, tinha certeza que seria um deputado eleito pelo trabalho que fez na Quarta Colônia, Celso Giacomini, que ajudou tanto a Quarta Colônia aí, e deram a rasteira no cidadão. E aí nós temos também o nosso ginásio, depois foi conseguido uma emenda do deputado Gilberto Capuani, mais 100 mil, e hoje nós temos a necessidade, o projeto já se encontra em Brasília, para que nós consiga mais uma verba para finalizar o nosso ginásio lá também, que vai ser um ginásio né, de primeira, com tudo, e é de suma importância para o município de Agudo. Eu também não poderia deixar de parabenizar o nosso empresário Ivo Darcílio Ian, que é um grande empresário, que a gente tem muito respeito por ele, desde que conheci o seu Ivo. Muita gente conviveu, muitas vezes a gente vê da importância que tem na nossa comunidade esse cidadão, e parabenizar por ter essa coragem de vir aqui. Com certeza, seu Ivo, a casa é nossa, e com certeza as portas estarão abertas para que o senhor venha explanar aquilo que o seu coração manda, que a gente vê que o senhor é uma daquelas pessoas que fala com o coração. Isso é muito importante. Eu sou simples, não sei dizer, mas ouvindo e olhando o seu semelhante, a gente vê que é uma pessoa que fala com o coração. Seria isso, senhor presidente.
Neste momento, passo a palavra ao vereador Dário Gás.
Saúdo mais uma vez a todos. Não tinha cumprimentado ex-vereador Pedro Lima anteriormente, que agora se faz presente. Também pessoas que nos acompanham ainda através da Rádio Agudo e também através da internet. Feliz estou eu na noite de hoje, pois aqui nesta casa apresentei o cidadão Ivo Darcílio Ian na 12ª legislatura como mérito comunitário a todo o nosso município. Na época, o colega Wilson era um dos únicos vereadores aqui presentes na noite de hoje, que me ajudou a levantar então esta questão, e de forma unânime então nós aprovar, né, o seu nome, seu Ivo, né, a receber esta honraria. E o Agudo provou, né, em tê-lo escolhido também, assim como a empresária Lisane Friedrich, como empresário da década. Dizer que a questão levantada aqui na noite de hoje pelo empresário é de suma importância. Hoje, quando se lê as notícias, quando se liga uma televisão, se liga um rádio, é só o que a gente escuta hoje, é desvio de verbas públicas, é desvio de dinheiro, enfim, isso entristece as pessoas corretas, entristece as pessoas que queiram trabalhar, entristece os empresários que têm que ali pagar seus impostos. Eu atribuo isso a um grande vínculo político.
Se hoje nós não tivéssemos a reeleição para prefeito, governador, presidente da República, com certeza, nós teríamos muito menos corrupção em nosso país. A exemplo dos municípios, que onde o prefeito se reelege, ele precisa deixar nos cargos públicos aqueles funcionários, secretários que ajudaram a elegê-lo na primeira vez, precisam somar mais algum outro cidadão que ajudou a reelegê-lo na segunda vez. Assim não é diferente no estado para governador e assim não é diferente para presidente. É um exemplo disso, nós temos a nossa presidente Dilma, que Fernando Henrique Cardoso deixou 16 ministérios para o presidente Lula. O presidente Lula passou para 25 ministérios para dar mais empregos e mais despesa ao nosso país. E hoje a nossa presidente Dilma, que é uma sequência do governo Lula, já está com 36 ministérios. Veja bem, então, aonde que está o nosso dinheiro público, aonde que fica, né, o dinheiro dos impostos. E quando vamos num hospital, vemos as pessoas nos corredores, esperando leito por semanas e semanas. Aqui em Agudo mesmo, para conseguir uma consulta no SUS, e não é diferente em outro município, nós temos gente esperando uma cirurgia com mais de um ano de inscrição. Tem pessoas que chegam a falecer e ainda não receberam o atendimento médico necessário. Então, a questão levantada hoje, aqui nesta casa, pelo empresário, é de suma importância. Precisamos, nas próximas eleições, começar. Eu acho que tem solução. Começar nas próximas eleições. Escolher pessoas novas, pessoas diferentes, e não pensar em reeleição. Para não ter empregos, para não ter que olhar mais uma vez, poxa, mas fulano ainda continua naquela secretaria, ciclano ainda está lá, mamando nos cofres públicos, podemos começar por nós. A próxima eleição está bem pertinho. Companheiro Carlos, dizer que na noite de hoje, quero dar os parabéns pelo campeonato de bocha, a equipe lá do companheiro Stopo, também a equipe que tirou o segundo lugar, Sociedade Cultural Esportiva Centenário, pelo brilhante campeonato que fizeram, e foi muito merecedor esta conquista. E dizer que no campeonato de bocha não foi cobrada inscrição. Campeonato municipal, agora o campeonato de vôlei, de futebol 7 que está chegando aí, para quê? Está aí um exemplo, para quê? Para uns no município tem cobrança, para outros não. O outro assunto que eu levantei aqui na noite de hoje foi em questão aos buracos da Corsã, e eu volto a falar de novo aqui nesta hora. Nós temos locais aqui, foi trocado, colega João, toda a tubulação. Um exemplo é na frente da Casa dos Remédios. Foi trocada toda a tubulação e a tubulação é nova. Na Avenida Paraíso, né, que quase toda semana arrebenta essa tubulação, é tubulação nova. E convido os colegas vereadores, a nossa comunidade, quando for aberto um novo buraco, em qualquer lugar do nosso município, que vão olhar o serviço que é feito. Nós temos esses locais com mais de 50 emendas. Mais de 50 emendas, basta olhar, chega a ser ridículo. Em menos de 4, 5 metros, assim, 50 emendas de canos. É só vocês olhar. Façam um serviço decente. Vão, substitui, se é preciso substituir 10, 20 metros para ficar um serviço bom, mas não. Chama a atenção de quem quiser olhar. Vá até o local e olha quantas emendas de cano tem naqueles canos perto da escola Professor Billy Rose, na Avenida Paraíso, em frente à Casa de Remédio e outros. Seria isso, senhor presidente.
Também quero fazer uso desse espaço a cumprimentar as pessoas que estão aqui ainda presentes. Tem um noticiário que saiu hoje no Zero Hora, onde diz assim: despesas em excesso. Câmaras não podem gastar mais de 70% de sua receita em folha de pagamento. Em 2010, 42 câmaras municipais excederam os 70% em folha de pagamento. Aí nós temos o levantamento da Câmara de Agudo, que tem um percentual de 38,33% de gastos em folha de pagamento. Isso se refere-se a vereadores, a funcionários da casa Isso é um mérito aqui do nosso município, não é desta gestão, não é eu como presidente, não é o Paulo como presidente também, mas é méritos a todas as legislaturas que ocorreram durante esse período. Então, nós temos aqui no município uma Câmara enxuta e eu acho que notícias boas devem ser divulgadas, devem ser colocadas à nossa população, e porque a gente vê tantos absurdos. As palavras que o nosso empresário Ivo colocou aqui na tribuna é real, isso está acontecendo em todo o nosso estado, em todo o nosso Brasil, e a gente se preocupa também, e a gente sabe que são percentuais baixos que a nossa Câmara está usando em folha de pagamento. Então, parabéns a todas as legislaturas que ocorreram, que deixaram que essa Câmara continuasse sendo enxuta. E eu tenho certeza que a mentalidade do nosso povo, dos vereadores, das pessoas aqui do nosso município, é para que este caminho continue sendo uma Câmara enxuta, com poucas pessoas trabalhando e aquelas pessoas mostrando o trabalho de cada um. Também temos no próximo dia 22, segunda-feira, e isto eu quero convidar a todos os vereadores, que a PAE tem uma programação, uma vasta programação que começa no dia 22, segunda-feira, e vai até o dia 26. E dia 22, às 18 horas, a direção e os principais gestores da PAE apresentarão as ações realizadas pela entidade. A gente sabe da importância que tem essa entidade dentro do nosso município, entidade humanitária, que trabalha com pessoas deficientes, e tem um belíssimo trabalho do presidente da PAE, juntamente com todas as pessoas envolvidas. Ao presidente Silvio Hitchner, que fez e está fazendo um belo trabalho em prol do humanismo, em prol de pessoas que precisam tanto da nossa ajuda. Então, convido a todos os vereadores que estejam dia 22, às 6 horas, às 18 horas, junto à PAE, para que nós possamos receber as ações realizadas pela PAE naquele período. Dando continuidade, conforme a aprovação do requerimento 15, quero lembrar aos vereadores que teremos sessão extraordinária para deliberação do projeto de lei complementar 01 de 2011. Convoco aos senhores vereadores que logo após os pareceres das comissões, na noite de hoje, teremos sessão extraordinária. Nada mais havendo, declaro encerrada a presente sessão. Convoco os senhores vereadores para a próxima sessão ordinária para o dia 22 de agosto de 2011. Desejo a todos um bom retorno aos seus lares e uma ótima semana de trabalho. Boa noite.